Profeta Jeremias, capítulo 31. Diz assim o Senhor: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Efraim é o meu primogênito. Versículo número 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Diz o Senhor: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Aleluia. Somente até aqui. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Senhor, e exaltar, Senhor, o nome do Filho de Deus neste lugar, Senhor da glória, Pai. Pai amado, chegou a hora, Senhor, de falarmos da tua palavra, Senhor, como Jeremias falou, Senhor da glória, ao teu povo naquela época, Senhor da glória, Pai. Eu falo agora a mesma palavra ao teu povo neste lugar, Senhor da glória, Pai, como tu profetizaste, Senhor da glória, Pai, na época de Jeremias, teu filho, Senhor, teu profeta, Senhor. Eu profetizo agora a mesma palavra neste lugar, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus de Israel, coloca nos meus lábios, Senhor, a tua palavra, Senhor, coloca no meu coração, Senhor da glória, Pai, a essência do teu amor, Senhor, coloca na minha mente, Senhor da glória, os teus pensamentos para nós esta noite, Senhor, para que sejamos edificados, curados, libertos pela tua palavra, Senhor. Pai, derrama óleo precioso sobre cada cabeça que aqui está, Senhor, e que nós sejamos, Senhor da glória, alcançados por ti agora, Senhor. Filho de Deus, exalta o teu nome agora, Senhor. Exalta, Senhor da glória, o teu santo nome neste lugar agora, através dessa majestosa palavra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Deus de Israel, Pai, para, Senhor da glória, pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado neste lugar, para todo sempre. Amém, aleluia. Glórias ao Deus vivo, glórias ao Deus de Israel, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Exaltado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, lemos uma palavra maravilhosa, né? Algumas palavras maravilhosas que Deus deixou através do profeta Jeremias, né? O livro do profeta Jeremias é um dos livros, assim, que eu mais gosto de ler, né? Existem alguns livros, assim, na Bíblia que, né, eu tenho, assim, me chamam mais atenção, vamos dizer assim, toca mais no meu coração as palavras de Deus. E o livro de Jeremias, para mim, é um desses livros. É um dos livros onde Deus transmite uma mensagem poderosa, uma mensagem de grande poder para o seu povo, para a igreja dele, como foi no passado, e para a igreja constituída nos dias de hoje, né? O profeta Jeremias foi um homem muito usado por Deus, e Deus usou o profeta Jeremias para lançar palavras muito duras também aos reis de Israel, ao povo de Israel, que vivia numa época de rebeldia e de grande culto a deuses estranhos. A época do profeta Jeremias era uma época difícil para qualquer profeta que profetizasse em nome de Deus ali, porque o povo estava pecando e pecando de forma terrível contra Deus, e todos nós sabemos as consequências do pecado, né? Todos nós sabemos aquilo que Deus faz em relação ao pecado, né? Nos lembramos da época de Noé, quando Deus viu que sobre a terra o pecado dominava, o pecado, né, era algo que se transformava já em incontrolável. E a atitude de Deus, a atitude de Deus foi fazer cumprir a sua palavra, porque a palavra de Deus diz, né, que o pecado leva à morte, e Deus aniquilou ali toda a humanidade por conta do pecado. E eu penso que o profeta Jeremias era um instrumento de Deus para que Deus não tivesse que agir desta forma em relação àquele povo. O povo que se chamava pelo nome de Deus deveria se chamar pelo nome de Deus. O próprio Deus disse que o povo de Israel se chamava pelo seu nome, né? O povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus, como nós nos chamamos pelo nome de Deus, nós somos povo de Deus. Diga assim: eu sou povo de Deus. Eu acredito nisso. Eu sou povo de Deus, né? Então nós nos chamamos pelo nome do Senhor e podemos profetizar e dizer isso e proclamar aos quatro cantos, ao mundo espiritual. Podemos proclamar, né, durante as nossas orações, durante a nossa busca em Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu sou Teu. E Jeremias profetizava de forma muito dura, foi ameaçado. Jeremias quase foi morto, era perseguido por causa da sua palavra, porque Deus era muito duro e porque Deus estava tentando consertar um povo, e por tentar consertar o povo, Deus era muito duro. Deus ali dava uma palavra de destruição, uma palavra de morte através do profeta. Imagina esse profeta chegando na frente do rei e falando: ó, você vai ser destruído, o povo todo vai ser destruído. Então Jeremias foi muito perseguido, foi preso, passou momentos muito difíceis, mas em nenhum momento Jeremias deixou de clamar a Deus, deixou de falar em nome de Deus, deixou de buscar a Deus, porque Jeremias precisava de ajuda também. Para fazer a obra de Deus, ele precisava de ajuda, não era fácil. Ele tinha que enfrentar grandes dificuldades, e ele, independentemente das suas dificuldades, foi e fez e falou para que as coisas de Deus acontecessem. Eu sempre falo, irmãos, que nós temos um grande privilégio. Eu penso que os ministros de Deus, aqueles que servem a Deus, de alguma forma, né? Aqueles que servem a Deus, dando um exemplo aqui na igreja, têm um grande privilégio de poderem fazer algo para Deus. E nós, aqueles que são os pregadores da palavra do Senhor, que têm a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, na verdade estão sendo usados por Deus como um profeta, porque não há possibilidade de um pregador pregar uma palavra em nome de Deus que não seja a própria palavra de Deus, a Bíblia, né? Então quando nós nos colocamos, eu nesse papel que eu estou agora, na verdade eu estou profetizando aquilo que Deus já profetizou antes, e a mensagem que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para nós. A mesma mensagem, porque Deus não muda. E essa palavra subsistirá eternamente, porque Deus não muda, e o povo não muda, e o diabo também não muda. As estratégias deles são iguais, né? O povo tem as mesmas tendências pecaminosas, os mesmos interesses pessoais que tinham no passado, né? O povo valoriza pouco Deus, independentemente dos sinais que Deus faz. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, conforme diz ela mesma, né? A palavra de Deus é como fogo próprio Senhor Deus disse: a minha palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. A palavra de Deus tem o poder de despedaçar. A palavra de Deus tem o poder de agir de forma tremenda no meio de nós. E Deus estava dando uma palavra de refrigério ali. Uma palavra de refrigério ao povo de Israel, dada através do profeta Jeremias. Porque a palavra de Deus sempre busca o conserto. Deus nunca vai mandar uma palavra para nós que não busque o conserto, que não busque o nosso aperfeiçoamento. Você não vai encontrar uma palavra de Deus na Bíblia cujo coração dele não seja, na verdade, não destruir. Né? Não seja, na verdade, Deus nunca teve intenção de destruir. A palavra de Deus sempre vem buscando o conserto, buscando, né, que as pessoas se convertam. No livro do profeta Oséias, Deus disse assim, né? Deus comentou assim através do profeta Oséias, dizendo: fiz, né, destruí. Mandei palavras de destruição, e o meu coração dizia assim: quem sabe eles se arrependam, quem sabe eles se arrependam por aquilo que eu estou fazendo de mal, quem sabe eles se arrependam por causa do meu alerta, conforme aconteceu na cidade de Nínive, quando o pecado, né, o pecado assolava aquela cidade. Deus mandou o profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, né, e foi lá e profetizou e disse: olha, convertam-se ao Senhor, porque senão essa cidade será dizimada, porque senão essa cidade será destruída. E o rei de Nínive ouviu aquela palavra, e a Bíblia diz que ele estabeleceu um jejum, onde toda a nação tinha que jejuar e clamar a Deus pedindo perdão. E o que Deus fez? Né? Não fez, não destruiu a cidade, perdoou os pecados, e aquela cidade prevaleceu. Como é a intenção dele para nós hoje? Te abençoar. A intenção de Deus para nós hoje é que nós entendamos as palavras de bênçãos que Ele tem. Estava lendo o livro do profeta, quase que eu li o livro inteiro hoje, do profeta Jeremias. Estava lendo o livro hoje dele, e tem uma palavra assim que me chamou muita atenção. Deus estava dando uma palavra de bênção ao povo de Israel, e Ele falou assim: Se for possível, o homem contar o tamanho do universo, o homem medir o tamanho do universo, a minha palavra de Deus não se cumprirá para o meu povo. Se for possível, os planetas e os satélites não cumprirem a sua rota no céu, eu não abençoarei o meu povo. E nós sabemos que é impossível o homem medir o universo, e que é impossível os planetas saírem da sua trajetória, os satélites saírem da sua trajetória, como nós temos visto e nós veremos eternamente. O Senhor Deus falou: se o homem conseguir medir o tamanho do universo, e se os planetas saírem do seu curso, aí sim eu não abençoarei o meu povo. Mas se isso não acontecer, a minha palavra de bênção prevalece sobre o meu povo. A minha palavra de bênção é certa. A minha palavra de poder é certa. A minha palavra, né, subsiste eternamente. E esta é uma palavra de bênção. No capítulo 29 do livro de Jeremias, o Senhor Deus fala: eis que os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês necessitam, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem um interesse em glorificar o seu nome na sua vida. Deus tem interesse de te encher com o Espírito Santo, que é uma promessa, né, decretada pelo Senhor, né, milhares de anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e se cumpriu efetivamente depois da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus quer que você tenha paz, que é algo que não se compra. Deus quer que você seja cheio do poder dEle, sentindo a presença dEle. Deus quer que você ouça a voz dEle durante as suas orações. Deus quer que você tenha momentos especiais com Ele. Deus quer que você seja usado por Ele para alcançar vidas, às vezes nações, como o profeta Jeremias foi usado para alcançar vidas e nações naquele momento, e está sendo usado hoje também para nos alcançar, para alcançar o povo de Deus. Nós olhamos para Deus, eu penso que nós, essa reunião ela foi constituída hoje. Nós cantamos louvores, nós oramos a Deus, nós entregamos a Deus já os nossos dízimos, as nossas ofertas, estamos ouvindo a palavra do Senhor. E tudo isso, irmãos amados, foi estabelecido para Deus e para o Senhor. Essa igreja sem Deus, ela não necessita existir. Essa igreja sem o Filho de Deus, que é o Senhor da igreja, ela não tem razão de existir. Nós estaríamos reunidos aqui em nome de uma mentira. Se nós não estivéssemos fazendo algo verdadeiro para Deus neste lugar, louvando com aquilo que nós podemos oferecer do nosso coração, se nós não tivéssemos esse espírito de entregarmos as coisas que são profundas no nosso coração, de nada vale, porque nós estaríamos adorando a um Deus que não existe, porque nós estaríamos adorando a um Deus de mentira, um Deus que na verdade não é Deus coisa nenhuma. Mas estaremos reverenciando a Satanás, aquele que é mentiroso, e a Bíblia diz que mente desde o princípio. A verdade de Deus, ela tem que ser estabelecida na nossa vida, e nós temos que entender as essências das coisas. Você tem que entender por que que você está aqui hoje, por que que você entrou aqui na igreja, você tem que entender por que que você vai ler a Bíblia hoje à noite, ou você vai ler a Bíblia amanhã durante algum momento. Você tem que entender por que você vai parar um momento na sua casa, não para fazer uma reza, mas para fazer uma oração a Deus, para colocar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, eu Te quero. Foram palavras maravilhosas, quantas coisas nós louvamos aqui hoje já a respeito disso, e quanta entrega nós podemos fazer no nosso dia a dia ao Senhor. E se nós não fizermos isso, a nossa vida será capenga, e você, eu penso, não será verdadeiro, porque a nossa vida se completa em cada instante, em cada oportunidade que nós temos de nos apresentar diante de Deus. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade, e se alguém que teve essa oportunidade aqui fez sem entendimento, ou fez sem discernimento, ou fez por fazer, está longe da verdade de Deus, praticou uma mentira, e quem pratica a mentira não é de Deus e precisa se consertar com o Senhor. Portanto, irmãos amados, essa igreja é de Deus, e nós viemos adorar ao Filho de Deus. Você veio adorar ao Senhor, você veio buscar a Deus, você veio agradecer a Ele, você veio entregar a Ele aquilo que você tem de melhor, que é o teu coração. Eu penso que aquilo que nós podemos oferecer de melhor a Deus é o nosso coração, é a nossa própria vida. Não tem algo mais precioso neste mundo do que a nossa vida. A nossa vida é dada por Deus, e Deus entende que isso é o que nós temos de mais precioso, porque veio dEle, foi estabelecido por Ele, e é algo que nós temos assim de mais caro neste mundo. E nós não nos cansamos de oferecer a nossa vida a Deus. Não nos cansamos de dizer que a nossa vida pertence a Deus. E eu creio que quando o crente, quando aquela pessoa que tem Cristo no seu coração faz isso, Deus está entendendo que nós estamos entregando tudo. Que nós estamos entregando absolutamente tudo da nossa vida a Ele. Tudo que nós podemos dar, nós oferecemos a Ele quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E entregar a vida, irmãos, vai muito além de palavras, porque falar aqui que nós entregamos a nossa vida a Jesus, muitos já falaram. Falar aqui que nós entregamos a nossa vida a Jesus, muitos já fizeram nesse batistério que está aqui atrás, Nós devemos fazer, além de falar, além de orar, de entregar e ter a alegria de falar isso para o Senhor, devemos praticar isso. Devemos praticar que nós somos de Cristo. Devemos praticar que nós somos exemplo de Cristo. Hoje nós mandamos a mensagem pastoral, mandamos para os e-mails cadastrados, colocamos no Facebook, colocamos no WhatsApp. Tem um trecho ali, que quando eu escrevi, e depois eu li, né? Porque eu vou escrevendo, né? Vou escrevendo, depois eu começo a ler, né? Quando eu li o que eu escrevi, eu me alegrei muito. Quando eu disse assim, que a nossa vida, ela tem que ser um exemplo para todos que estão ao nosso redor. A nossa vida tem que ser um exemplo para todos que estão ao nosso redor. Começando na nossa família, que é aquilo que nós temos de mais íntimo, que é aquilo que nós temos de mais pessoal, é a nossa família. Na família se conhece o verdadeiro ser, né? Ela é nas quatro paredes de um lar. No meio da esposa, do esposo, dos filhos, é que se conhece o verdadeiro caráter da pessoa, que se conhece a verdadeira maturidade espiritual da pessoa, que se conhece aquilo que verdadeiramente a pessoa é. E nós devemos nos preocupar com isso, irmãos, de sermos bons exemplos, sermos pessoas que transmitem, né, boas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor, e não sejamos, mais uma vez vou falar uma palavra forte, não sejamos uma mentira, tanto na nossa casa, como na igreja, como no nosso trabalho, como na escola, como para os nossos vizinhos, que nós sejamos pessoas que transmitem bons exemplos, pessoas que transmitem, né, exemplos cristãos, exemplos baseados na Bíblia, e não baseados em algum valor que hoje o mundo prega, porque os valores que o mundo hoje prega estão deturpados, mas os valores da Bíblia, os valores de Jesus. Se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que ama a Deus, você vai transmitir isso de forma muito natural, sem entender o que você está fazendo, e as pessoas entenderão que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e as pessoas entenderão que as suas palavras são palavras ungidas, e as pessoas entenderão que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa prudente, e as pessoas entenderão que você é uma pessoa que honra a Deus acima de qualquer coisa. Quantas palavras e quantos adjetivos nós falamos aqui agora, irmãos? Importantes para nós, né? Quantos adjetivos nós falamos aqui agora que deveriam ser, assim, todos eles estabelecidos na vida daquele que é crente, na vida daquele que ama a Deus. Nós olhamos para as nossas vidas. Se nós olharmos, se eu olhar para a minha vida hoje, se você olhar para a sua vida hoje, eu creio que você vai encontrar situações que você vai ter que lutar. Eu não vou encontrar uma pessoa sequer aqui que possa dizer assim, pastor, eu estou numa boa. Pastor, está tudo joinha comigo, ó. Deus tem feito tanta coisa para mim que está tudo joinha. Não preciso de nada, sabe? Eu estou aqui, né? Muito bem. Eu creio que não é assim que as coisas acontecem. Mesmo porque Jesus um dia falou assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Ele venceu para que nós pudéssemos vencer também. E na nossa perseverança nós vamos avançar. E na nossa perseverança nós vamos alcançar as bênçãos de Deus. E na nossa perseverança nós vamos conquistar as nossas bênçãos. E nós temos que nos preocupar muito com isso, irmãos amados. Nos preocupar muito com aquilo que nós estamos vivenciando, né, vivenciando a nossa vida, porque o mundo jaz no maligno, conforme diz a Bíblia, e nós vivemos momentos de muita dificuldade nesse mundo. O Senhor Deus deixou uma palavra escrita aqui maravilhosa para mim. Para mim e para você, né? Maravilhosa no meu entendimento, mas para mim e para você. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Eu hoje falei com uma pessoa. Liguei para uma pessoa para orar por ela por telefone. estava falando com ela, está passando por uma luta, e a palavra dela foi uma palavra maravilhosa para mim, quando ela disse assim: pastor, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me sustentado. E a pessoa falou assim para mim: e olha, esse momento de luta que eu estou vivendo foi um momento muito importante para a minha vida, muito importante para a minha vida espiritual, porque eu consegui entender que eu, independente do tamanho da minha luta, que é muito grande, eu permaneci de pé. Eu permaneci de pé na presença de Deus, buscando a Deus como socorro. A minha fé não esmoreceu, a minha fé, ela permaneceu. E essa era uma dúvida que ela mesmo tinha. Eu pude me alegrar com aquilo que eu ouvi, e eu pude também orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida daquela pessoa. A tua luta não é em vão. Jamais será em vão. A tua luta neste mundo, irmão, irmão amado, irmã amada, tem sempre um propósito, que é de edificar, que é de te colocar de pé, conforme Deus deseja, conforme Ele falou aqui: eis que eu ainda edificarei o meu povo, Ele disse, dando uma palavra de bênção. Estava falando ao povo dEle, que estava ali com uma palavra de destruição, Ele falou: mas eu ainda, independente daquilo que irá acontecer, ainda edificarei o meu povo. E Deus nos edifica, no meio das nossas lutas, nos ensinando. Deus nos edifica no meio das nossas lutas, provando a nossa fé. Deus nos edifica no meio das nossas lutas, mostrando, né? Às vezes, a nossa luta de hoje é consequência de um erro no passado, e a pessoa, ela entende que aquilo está acontecendo porque ela errou lá, e ela fala assim: eu não vou errar mais, porque se eu errar mais, se eu errar de novo, eu vou passar pela mesma situação, e a situação muitas vezes é muito difícil, irmãos. A situação é complicada demais, há muito sofrimento às vezes. Então Deus, nos momentos de luta, está edificando as nossas vidas. Qualquer que seja a causa, qualquer que seja o objetivo de Deus, porque Deus estabelece lutas para que nós, com diversos objetivos. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, a sabedoria de Deus é insondável. Então nós devemos compreender que as dificuldades do dia de hoje edificarão as nossas vidas, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. E eu sei, você vai falar assim para mim: o senhor está falando isso daí porque o senhor não está passando o problema que eu estou passando, né? Eu vou falar assim: como é que você sabe? Eu vou falar para você assim: como é que você sabe? Qual é o termômetro? Né? Qual é o tipo de comparação? Qual o problema maior, o meu ou o seu? Ou qual é o problema maior, o da Catarina ou da Emiliane? Eu creio que não existe chance de nós julgarmos isso. E nem existe condições de um ser humano, né, analisar esse tipo de coisa. E não compete a nós também, porque aquilo que acontece com o homem sempre tem um objetivo de Deus, e muitas vezes o objetivo de Deus é muito maior do que nós entendemos, e talvez, né, aquilo que a pessoa está passando é tão pequenininho como o problema, mas o resultado vai ser gigante. Na presença de Deus, aí você fala assim: qual o problema maior? Eu creio que é aquilo que o resultado será maior, né? Não importa qual o tamanho do problema. Resultado que sempre será bom, é aquilo que importa. O difícil, eu sei, é você perseverar até o fim. O difícil, eu sei, é o ser humano suportar as aflições, aguardando o tempo de Deus e aguardando o tempo de tratamento de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam no meio do povo, ou no meio da sua igreja, ou no meio daqueles que confiam nele, né? Aqueles que confiam no Senhor sempre serão abençoados. Aqueles que são fiéis a Deus serão sempre abençoados. E a palavra de Deus sempre se cumprirá nela. Sempre se cumprirá nela. Para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado sempre. Eu sei que a sua vida hoje não é a mesma que foi há um ano atrás. Eu sei que você que está aqui hoje, não importa se você é crente há 1000 anos, se você é crente há 1 dia, sua vida do ano passado não foi a mesma deste ano. E eu quero instigar um pouco você agora. Palavra melhor, né? É exortar. Eu quero te exortar a que você olhando e raciocinando dessa forma, de forma comparativa, você avalie se você espiritualmente está melhor este ano, no dia 4 de dezembro de 2016, ou se você estava melhor no dia 4 de dezembro de 2015. Eu te exorto a fazer uma avaliação, eu sei que não é fácil, para que você entenda o mover de Deus na sua vida, melhor, para que você enxergue o mover de Deus na sua vida e compreenda que Deus está trabalhando. E compreenda que Deus está agindo e tem interesses individuais. Deus jamais vai tratar a igreja de uma forma coletiva, porque conforme a Bíblia nos ensina, a igreja somos nós. Deus trata com cada indivíduo aqui. Deus está tratando com cada indivíduo neste lugar esta noite. A igreja precisa de pintura e nós estamos dando pintura para ela. A igreja, né, as quatro paredes não precisam do Espírito Santo, as quatro paredes. As quatro paredes precisam ser guardadas por Deus, é óbvio, porque o Senhor estabelece todas as coisas, mas as quatro paredes não precisam do Espírito Santo. As quatro paredes não precisam aprender de Deus. As quatro paredes não precisam, né, conhecer mais o Senhor, mas a igreja precisa. A igreja que é você, a igreja que é cada indivíduo que está aqui, a igreja que foi estabelecida verdadeiramente por Deus, que está neste lugar, esta precisa do Senhor, esta precisa ouvir a voz de Deus, esta precisa se colocar diante de Deus, esta precisa adorar a Deus, esta precisa buscar ao Senhor, esta precisa conhecer Deus. O próprio profeta Jeremias disse uma vez assim, ele falou assim: o homem não deve se gloriar de nada que ele tem, dos seus bens ou da sua sabedoria ou de qualquer outra situação que ele tenha, pela sua família, porque tudo vem de Deus. O homem não deve se gloriar por isso, mas ele ao mesmo tempo fala, mas de uma coisa o homem pode se gloriar, mas de uma coisa o homem deve se gloriar, de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor, de ter o Senhor ao seu lado, de ter o Senhor falando aos seus ouvidos, de ter o Senhor revelando coisas novas a ele. Esta é a glória do homem, Deus na nossa vida. Disso nós podemos nos gloriar e dizer: o Senhor é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, o Filho de Deus é o meu Senhor, ele fala comigo, ele está ao meu lado, ele me ensina, ele me conduz, ele me orienta, assim como ele está aqui esta noite fazendo isso. Esta é a glória da igreja. Esta é a glória que você deve ter. Simplesmente para cumprir a palavra do Senhor, quando diz, né, aquela palavra célebre, e tão maravilhosa, que as pessoas ouvem, acham lindo, mas alguns ainda não cumprem. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a glória de Deus faz parte da vida do homem, este homem é próspero, tem todas as suas necessidades, não é rico, é próspero, tem todas as suas necessidades supridas por Deus. Não precisa ser rico, Basta que nós tenhamos as nossas necessidades supridas por Deus, e essa é a promessa do Senhor Deus. Nós teríamos a preocupação dele nesta área, que nós seríamos supridos pelo Senhor nesta área, mas o nosso valor, a nossa busca seria incessante de Deus, porque ele é o promotor de todas as coisas. O presbítero Cristiano ministrou uma palavra aqui hoje, que foi uma das palavras que nós falamos hoje pela manhã na reunião de oração, onde Deus fala através do profeta Daniel, né, que ele é que, ele que levanta reis, ele que levanta os governadores, ele é que dá poder. E ao mesmo tempo é ele que destitui os reis, que tira os governadores e que tira o poder. Tudo está na autoridade de Deus. Até o diabo está na autoridade de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissividade de Deus. Nada pode acontecer nesse mundo, ouça o que eu estou falando, nada pode acontecer nesse mundo sem a permissividade de Deus. Deus é aquele que permite. Deus é aquele que dá autoridade, mas tem que vir dele, tem que acontecer. Se não acontecer, nada pode acontecer. Tem algumas palavras maravilhosas de Deus, né? Uma delas foi a que nós falamos aqui, algumas delas foi a que nós falamos aqui. E eu estava meditando ontem, quando eu orava a Deus, estava meditando e eu falava assim para Deus, né? Falava assim, o tamanho do universo, de muito encontro aquilo que Deus falou no profeta Jeremias que eu li hoje. Me lembrei hoje, obviamente, já tinha lido, né? Mas me lembrei hoje, lendo, que o universo, o homem, com toda a sua sabedoria, não conseguiu distinguir ainda o fim do universo. E aí eu comecei a pensar assim, falei, poxa vida, Deus criou todas as coisas, criou o universo, e a Bíblia diz que a criação, ela teve um simples ato, uma ordem de Deus. Por isso que a palavra de Deus é poderosa, né? A Bíblia diz que Deus falou, que Deus disse, Deus ordenou, haja e ouve. Haja e ouve. Simplesmente uma ordem de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem poder. Sempre teve poder. Deus criou todas as coisas e aí o homem, o cientista, não acha um fim desse mundo. E aí eu comecei a pensar, para o cientista, quem criou o universo? Quem criou algo que não tem fim? Quem criou algo que não se sabe para onde vai ou para onde vem? E aí os cientistas dizem que foi uma grande explosão que criou o universo. E quem criou? E quem criou aquilo que gerou a explosão? Quem criou aquilo que fez com que a explosão acontecesse? Alguma coisa aconteceu de princípio. O que é o princípio? Como as coisas acontecem de princípio? O princípio é sempre o princípio. E as pessoas, os cientistas, por mais que eles usem teorias e teorias e teorias e teorias e teorias, jamais vão conseguir explicar a origem das coisas. Porque isso veio por conta de uma palavra. Porque aconteceu porque houve uma palavra. E é interessante que as pessoas muitas vezes vão avançando, 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 e vão, às vezes, acreditando na ciência. A ciência vem de Deus, irmãos. Os médicos, foram citar, o presbítero não citou sobre médico. Médico é um homem de Deus, é um homem usado por Deus. A medicina é algo dada por Deus, portanto temos que usar. Deus estabeleceu neste mundo é para que nós pudéssemos usar, né? E todas essas coisas estabelecidas, irmãos amados, foram estabelecidas pelo único Deus, pelo Deus da verdade. E quantas vezes as pessoas começam a duvidar? Existe uma teoria científica que o homem é uma evolução do macaco, não é? Não tem isso? É? Tem até aquele desenho assim, né? Do homem evoluindo, né? obviamente contra completamente a palavra de Deus, que Deus ordenou que o homem nascesse, fez um boneco ali de terra, né, de barro, e constituiu o homem. Mas se você considerar isso, você não vai encontrar nenhuma espécime, né? Nenhum espécime de qualquer que seja um ser neste mundo que evoluiu e que os dois, o antes da evolução existe e o depois da evolução também existe. Não existe nenhum outro ser neste mundo cuja evolução tenha preservado a origem, como os cientistas dizem que aconteceu. Ficou o macaco, né? Ficou o macaco lá, do jeito que ele era, e o homem que evoluiu. Coitadinho daquele que ficou, né? O homem, os cientistas se perdem nos seus próprios raciocínios. Os homens se perdem nas suas próprias teorias, simplesmente porque não querem aceitar que Deus está vivo e que Deus estabeleceu todas as coisas e um dia todos virão. Um dia, conforme diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e um dia eles verão com os seus próprios olhos a glória de Deus, estabelecendo definitivamente ali o reinado do Senhor, aonde todos terão que ajoelhar e declarar: realmente foi o Senhor que fez todas as coisas. Eu penso que quando a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, na verdade, eu penso que muitas declarações acontecerão de pessoas que disseram e fizeram coisas contrárias a Deus, que vão ter que naquele momento admitir: é, verdadeiramente Ele é o Senhor. Vão ter que admitir: é, verdadeiramente a Bíblia era a tua palavra. Vão ter que admitir: é, verdadeiramente o Senhor estava vivo. Vão ter que admitir: é, verdadeiramente o Senhor criou o homem. É, vão ter que admitir: verdadeiramente o Senhor criou o universo. Vão ter que admitir: verdadeiramente eu fui infiel a Ti. Ou verdadeiramente eu fui fiel a Ti. Vão ter que admitir: eu vou estar ao Teu lado definitivamente ou vou estar no inferno, sofrendo, ardendo no fogo que arde perpetuamente, que arde eternamente. E a Bíblia diz, irmãos amados, que haverá tanto sofrimento naquele lugar. Haverá tanto sofrimento que as pessoas desejarão morrer e não conseguirão. Porque é algo eterno. Por isso, você vive hoje numa jornada como já aconteceu no passado. Nós andamos numa jornada nesse mundo, provando a nossa fé, mostrando que nós amamos a Deus, para um dia recebermos a nossa recompensa. Repreende a tua voz de choro. Repreende as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para as obras das tuas mãos. Todo o teu ato de fidelidade, Deus recompensa. Deus olha o teu sofrimento. Eu fico pensando às vezes, Deus como Pai, porque a Bíblia disse aqui que Deus é o nosso Pai. É uma palavra tremenda, irmãos amados. É uma palavra cheia de poder, essa palavra que Deus disse a nós aqui. E Ele se declarou: eu sou Pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito, ou seja, é meu filho. Efraim era a maior tribo de Israel. Efraim, quantas vezes foi chamada por Deus de povo de Deus, substituindo Israel de forma teórica. Eu sou o pai de Israel. E qual é o pai que olha para um filho que está sofrendo e que não quer logo socorrer o filho, né? Qual é o pai que vê o filho sofrendo, que não quer ir lá e fazer alguma coisa para que o problema do seu filho se resolva? O teu pai, Deus, o Deus eterno, o Deus altíssimo, aquele que não tem ninguém que é mais alto do que ele, olha para você e vê as tuas lágrimas. E ele, na sabedoria que ele tem, que é loucura para o homem, sempre estará ao teu lado, preparando a tua recompensa. Preparando a tua recompensa. O povo de Deus teve que andar 40 anos no deserto para alcançar a terra prometida. Você pensa que Deus não olhou para alguns lá e falou assim: aquele não merecia isso. Aquele era fiel a mim. E teve que passar pela provação. E teve que passar pela mesma jornada. Porque o pecado inundou o povo de Israel ali, quando saíram do Egito. E toda a nação pereceu. E teve que andar 40 anos no deserto. Mas alcançaram a sua bênção. Alcançaram a promessa. E ali puderam vivenciar depois o refrigério de Deus. Naquilo que Deus lhes proporcionou. Avance, seja firme, seja fiel. Há recompensa para as lágrimas do seu rosto. Né? Se você se sentir muito triste, conforme diz a Bíblia, repreende esse sentimento. E lembra que Deus está ao teu lado. Lembra que Deus pode te ajudar. E se Ele pode te ajudar, você se levanta porque Ele pode te ajudar. Para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Isso me faz lembrar, né? Já contei aqui uma vez, dirigi uma igreja em São Paulo, né? Tinha muitas vidas sofrendo, um lugar muito pobre, um lugar onde muitas vidas sofriam, um lugar onde tinha principados de prostituição, um bairro cheio de prostituição, né? No extremo norte da cidade de São Paulo. E eu chegava do culto, ia para a sala pastoral orar, chegava para ministrar, chegava antes, eu e minha família, e eu estava orando na sala pastoral e comecei a chorar na presença de Deus, e clamar: oh Senhor, ajuda a tua igreja, oh Senhor, ajuda a tua igreja. E comecei a chorar, 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 chorar na presença de Deus, e chorar, blá, blá, blá. E Deus, acho que olhou para mim assim, e veio com uma palavra consoladora, né, irmãos? Levanta daí. E vai fazer a minha obra, porque a obra é minha. Eu peguei, ouvi a voz do Senhor, peguei, tirei o óculos, joguei as lágrimas e fui correndo. Eu falei: o quê? O quê? Ficar aqui? Senhor, pobre coitado, Senhor. Não, irmãos. Deus sabe todas as coisas, irmão. Eu estava ali, né? Todo triste. O Senhor falou assim: não é isso não, a obra é minha, eu sei o que eu estou fazendo, levanta daí e faz a minha obra. E às vezes nós nos pegamos no meio dos nossos problemas, agindo da mesma forma que eu agi nessa oração. Quando nós vimos, estar olhando para o Senhor, falou assim: o Senhor está do meu lado. O Senhor está do meu lado e vai me ajudar. E aquilo que eu tenho falado, você vem aqui hoje. Se Deus não te der a tua bênção, porque Deus pode te abençoar hoje. Se Deus não te der a tua bênção hoje, volta quinta-feira e fala: hoje Deus pode me abençoar. E aí, ora e busca. Se Deus não te abençoar, eu vou domingo, porque Deus pode me abençoar domingo. Quem sabe seja domingo, se eu não estiver lá, como é que vai ser? Nós temos que nos mostrar fortes. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força. Se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força para vencer. Temos que olhar para Deus e nos fortalecer nele, buscando nele sempre o socorro para as nossas vidas. Para terminar, tem uma palavra maravilhosa no livro de Apocalipse. Quando o profeta João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele tem uma visão da cidade santa descendo do céu, e a igreja glorificada, você glorificado ao lado de Cristo, né, recebendo a tua recompensa, e o Senhor Deus fala para ele assim, para João, declarando ali: e o Senhor Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. E o Senhor Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. No dia da recompensa, você terá os seus olhos enxugados. E haverá alegria abundante. E a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença. A Bíblia diz que não haverá mais pecado, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Avance e vá em frente, que um dia suas lágrimas serão enxugadas de forma definitiva. Eu choro muito na presença de Deus. Chorar muito acho que é exagero, né? Mas algumas vezes que eu oro, eu choro na presença do Senhor. Por diversos motivos, irmãos. Por diversos motivos. E eu sei que o meu choro, ele deve ser simplesmente o extravasar de uma emoção que o homem tem, que todo homem tem, e que eu tenho que repreender algumas vezes a voz de choro, enxugar as lágrimas do meu rosto para levantar e ir em frente. Porque eu sei, se eu não for em frente, a vitória não virá. Se eu parar, eu desisti. E se eu desistir, eu estou dizendo, Deus é incapaz de me ajudar. E como eu sei que Deus pode todas as coisas, eu avanço, porque eu sei que Deus pode me ajudar. Portanto, não desista jamais. Avance nos momentos de luta, para você vencer e vencer sempre. Para que a glória de Deus esteja ao teu lado. E não importa quanto tempo você vai ter que suportar. Importa que o Senhor estará ao teu lado, cuidando de você, para que você atinja o resultado que você necessita. Para a glória de Deus. Somente para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos buscar o poder de Deus mais uma vez aqui neste lugar. Hoje pela manhã, oramos aqui pela manhã e eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho maravilhoso do diácono Luiz Carlos. Saí daqui feliz da vida. Saí daqui alegre pelas palavras que eu ouvi do irmão. Entendendo o que Deus fez. Eu vou permitir falar que a jornada de dificuldade durou um ano e meio, né, irmão? Mais ou menos isso? Isso mesmo? A jornada de luta durou um ano e meio. Mas a vitória chegou. Mas a vitória chegou. E a alegria de Deus brotou no coração. O poder de Deus se manifestou. Houve uma jornada de aprendizado. Houve uma jornada de poder. Houve uma jornada de lutas. Mas Deus estava lá. Deus esteve sempre lá, promovendo a grandeza dele, promovendo a glória dele na vida do irmão. Quem sabe hoje seja o seu dia. Quem sabe Deus tem um propósito hoje de edificar a tua vida de tal forma que você compreenda. Você compreenda que a tua luta vai além daquilo que você acha que você pode suportar. Porque nós achamos que nós podemos suportar pouco. Mas Deus sabe o tamanho daquilo que nós podemos suportar. E a própria Bíblia diz que Deus não dará aprovação maior do que o homem não possa suportar. Porque antes Deus enviará o socorro sempre. A permissividade de Deus se limita à tua necessidade. Aquilo que você consegue suportar, porque Deus te conhece. O homem não conhece, eu não conheço, ninguém conhece melhor do que Deus. Já foi dito isso aqui hoje. Deus conhece a tua vida. E Deus sabe que é momento de você se levantar, para que a luta permaneça, para a vitória chegar. para a vitória chegar. Para a glória do Filho de Deus. Para a glória do Filho de Deus. Quero te convidar a vir aqui à frente. Porque Deus pode fazer um milagre aqui agora. E você pode ser o alvo desse milagre. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.